Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início à sexta sessão ordinária do CONCEP, nesse 10 de dezembro de 2019. Queria comunicar a ausência do vice-reitor, que está em férias. Então, queria convidar a conselheira Paula Mello para nos apoiar aqui na mesa. Obrigado, Paula. Nós temos aqui uma lista de alguns informes, para além do que está na pauta. Eu vou iniciar primeiro com a apresentação dos novos representantes dos coordenadores dos cursos de graduação no CONCEP, titular e suplente, que são os professores Diego Araújo Aze e a Roberta Guimarães Pérez. Tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse conselho. Obrigado pela colaboração aí à disposição. Quem é que está saindo dessa posição?
Era Carol Moutinho.
Mas eu só queria registrar os nossos agradecimentos para a professora Carolina Moutinho, que era titular representando, né, a comissão de graduação aqui no Conselho. Nós estamos só resgatando o nome do suplente, porque a professora Carolina era muito presente, a gente esqueceu o nome do suplente. Mas agradecer, na verdade, a esses dois colegas também pela atuação nesse Conselho. Fica aqui o registro. Luiz Antônio Celiberto Júnior foi, então, o conselheiro suplente que está sendo substituído também. Como segundo informe, eu queria propor uma moção de pesar e reconhecimento pelo falecimento da professora Mirta Lina Fernandes Venero, que é docente do CMCC, e eu queria passar a palavra para o conselheiro Marcelo Reis.
Obrigado pela oportunidade de apresentar essa moção. Acredito que eu já tenha falado algumas palavras sobre a professora, mas acho que vale a pena reforçar, e aí depois talvez eu faça a leitura da moção. A professora Denise era verdadeiramente especial para nós, né? Era uma docente muito querida, amada pelos alunos, e amada pelos colegas também. Ela era de uma simpatia incrível e de um companheirismo inigualável. E era excepcional em muitos aspectos, né? Mulher, mãe que criou seu filho longe da família, estrangeira, nascida em Cuba e vindo para cá sem a família, negra, mulher. Então, excepcional em tantos aspectos. Então, essa moção foi escrita principalmente pela professora Denise Goya, com a ajuda de alguns outros docentes, e porque eram pessoas mais próximas dessa professora. Então, eu vou ler essa moção para que a gente possa deliberar, né? Então, é a moção de pesar e reconhecimento. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, da Universidade Federal do ABC, UFABC, no uso das suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas nessa sessão ordinária, manifesta seu profundo pesar em face do falecimento da docente Mirta Lina Fernandes Venero, ocorrida em 8 de novembro de 2019. Seu trabalho foi fundamental importância para a UFABC em todas as áreas em que atuou, como pesquisadora e docente do CMCC, membro dos colegiados do bacharelado e da pós-graduação em ciência da computação e da coordenação de estágios em computação. Suas contribuições foram particularmente relevantes para a efetivação do projeto pedagógico da universidade, ao alavancar propostas que agregam interdisciplinaridade, excelência e inclusão social, sedimentados na tríade ensino, pesquisa e extensão. Conduziu com esmero projetos para o aumento da diversidade em ciência e tecnologia, tanto na sua produção como em seu usufruto, com impacto nas comunidades interna e externa ao UFABC, além de projetos de melhoria de ensino, integralização de cursos e pesquisa pura e aplicada em ciência da computação. Para além do âmbito profissional, nas barreiras cotidianas comuns à sua condição de mulher, negra e imigrante, só faziam aumentar seu brilho no embate contra o obscurantismo, em ações de caráter ético, que visavam a equidade social, étnica e de gênero. Sua ausência será sentida em toda a comunidade universitária, pois sua presença sempre foi garantia de competência, de comprometimento com as atividades acadêmicas e de solicitude com os colegas e estudantes. Obrigado.
Marcelo, eu pergunto se tem algum conselheiro ou conselheira que queira fazer algum comentário para além dessa moção. Então, eu queria, com o apoio aí da mesa condutora dessa sessão, a gente colocar em votação, nos termos apresentados pelo conselheiro Marcelo, essa moção de pesar e reconhecimento face ao falecimento da docente Mirta Lina Fernandes Venero. Então, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Está aprovado, então, por unanimidade. E depois nós vamos, então, designar alguém para que possa entregar para algum representante da família também a cópia da moção do CONCEP, como a gente tem feito em outras ocasiões na perda de outros membros da nossa comunidade. Tá? Marcelo.
Só comentar que amanhã a professora virá, a mãe da professora virá ao UFABC, foi um desejo dela. Ela veio de Cuba para o funeral e teve o desejo, ela era médica aposentada, a mãe da professora, e ela veio, fez questão de vir à universidade, conhecer, interagir um pouco com os estudantes dela, da filha, e também conheceu. Então nós teremos a oportunidade de entregar isso pessoalmente aqui em loco. Eu mesmo posso fazê-lo.
Está ótimo. Transmita, então, nossos cumprimentos a ela também. Obrigado. Um terceiro informe, nós passamos por dois processos de avaliação do bacharelado em Ciência e Tecnologia no campus de São Bernardo do Campo e no campus de Santo André, por duas comissões do INEP. Eu queria pedir para a conselheira Vânia para dar os informes a respeito.
Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de informar que no final do mês de novembro a gente passou por uma reavaliação do BCT, tanto São Bernardo quanto Santo André. Eles, por estarem em cidades diferentes, eles foram feitos em duas semanas diferentes por avaliadores diferentes. E o BCT São Bernardo do Campo obteve nota 5 e o BCT Santo André nota 4. Tá? Nós recebemos o resultado do BCT Santo André ontem pela manhã. Ainda não tivemos tempo de ler com tanto detalhamento o relatório, mas pudemos perceber que ele é bem mais sucinto do que o que foi apresentado em relação a São Bernardo do Campo. Então, juntamente com a coordenação do PCT, PROGRADE e PROPLADE, a gente vai fazer uma avaliação desse relatório para ver se cabe um recurso, porque causa uma certa estranheza, um mesmo curso, com notas diferentes. Agradeço a presidência.
Obrigado. Vânia, eu acho que esse processo nós já antecipamos várias vezes para o próprio INEP, situações dessa natureza. E isso não foi só uma questão colocada pela UFABC, mas por todos os outros universidades que têm bacharelados interdisciplinares em mais de um campus, né, onde eles se espelham, vamos dizer assim, né, mas aí faz parte das normas e critérios do INEP. Mas, independente disso, eu acho que estamos no prazo regulamentar de apresentação de recurso, né, e temos elemento suficiente para poder argumentar e tudo mais. E vamos aí aguardar, então, a decisão final com relação a essas avaliações. Obrigado, Vânia. E obrigado, Maria Isabel, que acompanhou tanto um quanto o outro processo de avaliação como pesquisadora institucional que é também. Obrigado. Eu queria informar o quarto informe que, por portaria da reitoria, nós estabelecemos uma comissão para seleção da coordenação e coordenação adjunta da UAB, a partir de uma portaria da CAPES, que exige, então, que essas duas funções dentro da universidade sejam designadas a partir de um processo seletivo, né? Então, a comissão já está nomeada, participam o professor Daniel Pansarelli, o professor Alexei Veneziani, a professora Itana, o professor Anderson Ribeiro, a professora a técnica administrativa Lilian Menezes e Sandra Trevisan, e Carlos Santos e Virginia Slivar. São membros, então, dessa comissão de seleção que estão preparando o edital para a chamada e proceder a escolha da coordenação e coordenação adjunta da UAB. Só para esclarecimento, isso não necessariamente se confunde com o coordenador do Netel, que aí é uma atribuição da reitoria à nomeação. E, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma indicação da coordenação pro tempore da UAB, até que esse processo se finalize, do professor André Brandão e da professora Carolina Carvalho, que atualmente já são coordenador e coordenadora adjunta da UAB. Então, nesse processo, até que se defina a seleção da coordenação, através desse processo seletivo, então nós vamos estar reiterando o nome dos dois para uma coordenação uma coordenação pro tempore até que se define esse processo. Então, nós estamos comunicando aqui, e depois o próprio processo também será comunicado a esse conselho para os encaminhamentos. Um sexto informe. O sexto informe é o seguinte: nós iniciamos nesse ano um processo de revisão através de um grupo de trabalho do plano de desenvolvimento institucional. Então, esse grupo tem feito uma série de atividades, audiências públicas, discussões. Apresentamos no último congresso, em setembro, o primeiro relatório do grupo e uma discussão sobre o relatório do GT-PDI. E nós temos, por uma questão de agenda de vários membros do próprio GT e da própria reitoria, há uma necessidade, nós fizemos um planejamento para 2020, uma necessidade de apreciação do relatório, que, a exemplo do que foi o PDI, o original, houve no expediente uma apreciação conjunta do CONCEP com o CONSUNE, para discussão e coleta de todas as sugestões e tudo mais, para posteriormente uma reunião de deliberação aí na ordem do dia do CONSUNE, que é o Conselho Superior que cabe a aprovação do PDI, né? Então, nós estamos reproduzindo exatamente a mesma estratégia de discussão e aprovação, e para isso, olhando aí os calendários de 2020, nós vamos precisar utilizar a reunião do dia 18 de fevereiro, que é uma reunião já programada para o CONCEP, usar esta reunião para a gente fazer uma reunião conjunta, então, do CONCEP e o CONSUNE para discussão dessa proposta de revisão do PDI. como é a primeira reunião do ano, geralmente a pauta do Concep tá bem enxuta. E nós estamos fazendo uma avaliação, tanto com as pró-reitorias, e aí já estendo para os próprios centros, né? Se necessário, a gente convoca uma reunião extraordinária do próprio Concep ainda para fevereiro, dependendo se houver pauta e que tipo de pauta. Então, na verdade, nós não estamos mudando o calendário do Concep, só eu estou adiantando que essa reunião do dia 18 de fevereiro de 2020 vai ser, então, uma sessão conjunta Concep-Consune, que é no mesmo dia da semana, terça-feira, à tarde, aqui nessa sala, para que a gente possa dar encaminhamento, então, aos resultados desse grupo de trabalho. Correto? Vocês têm alguma observação? Porque aqui estamos antecipando um plano aí para já o começo do ano que vem, né? Já estamos ouvindo sininhos.
Então, provavelmente não vai ser nessa sala por causa do tamanho. Deve ser um dos
outros. Ah, sim, desculpa. Eu disse que nesse horário, no dia da semana e nessa sala, que provavelmente não será aqui. Porque juntar os dois conselhos deve ser um dos auditórios, provavelmente, por causa do número de conselheiros. Bem lembrado, Fabi. Mas, enfim, esse é um comunicado. Nós não estamos mudando, então, a pauta. Mas aí, atentos, então, se tem... A gente já está conversando com as pró-reitorias, mas se tiver algum expediente mais urgente e necessário para fevereiro, aí a gente vai convocar uma reunião extraordinária oportunamente. E o último informe da reitoria é que foi criado pelo Consune um grupo de trabalho que se designou Grupo de Trabalho Mães e Pais, que apresentou na última reunião um relatório do trabalho desse grupo com sugestões para várias áreas da UFABC, para melhorar a acolhida aí de pais e mães, e, obviamente, seus filhos e filhas, pela comunidade da universidade. Então, é um relatório bastante extenso, bastante detalhado, participaram técnicos administrativos, docentes e os estudantes, e as estudantes, né, e produziram, então, esse relatório que foi apresentado em mais detalhe na reunião do Consune, e que não caberia uma apresentação propriamente dita nesse conselho, porque foi resultado de um GT do Consune, mas que a Secretaria-Geral vai estar disponibilizando para os senhores e as senhoras a cópia do relatório, porque muito provavelmente poderá haver algum desdobramento daquele relatório que possa chegar até no próprio Concep para ajuste de alguma resolução ou alguma propositura de resolução nova no que diz respeito à gestão acadêmica, propriamente dito. Nós estamos trabalhando detalhadamente com as pró-reitorias e com as diversas áreas, sobretudo o SUGEP, no encaminhamento daquelas recomendações que nós aprovamos no Consune e acolhemos, e estou só informando, então, que os senhores e as senhoras vão receber cópia desse relatório para, eventualmente, quando chegar para alguma decisão dessa comissão, desse conselho, a gente poder ter já elementos de apreciar. Tá? Só um detalhe com relação ao item 6, que é da reunião conjunta Consune e Concep para o GTPDI, nós vamos ainda este ano encaminhar para vocês o relatório. Ou seja, para que a gente tenha bastante tempo, de dezembro até fevereiro, é isso mesmo, né? Até o dia da reunião, a gente tenha bastante tempo para apreciação de todos os conselheiros e conselheiras, e a gente possa fazer desse dia uma discussão bastante densa sobre o relatório que vai ser apresentado. Tá? Então, nós não vamos deixar para apresentar, encaminhar o relatório no ano que vem ainda, se não esse ano mesmo. Obrigado. Bom, eu abro então para informes dos conselheiros. Raíl?
Eu tenho dois informes. O primeiro, sobre a comissão própria de avaliação, a CPA, que na semana passada encerrou o período aí de resposta dos questionários para que se faça aquele relatório anual que vocês devem ter visto, né? O questionário vai para docentes, TAs e alunos. Então, eu queria falar sobre isso duas coisas. Uma, que apesar de ser ainda uma informação preliminar, nós observamos que o percentual de respostas melhorou substancialmente em todas as categorias, tanto docentes, TAs, alunos de pós-graduação, que tinha uma resposta não muito grande, melhorou bastante, e alunos de graduação. No caso de alunos de graduação, essa melhora deve-se a um trabalho conjunto com a PROPLAD, que unificou o questionário, então já era esperado que melhorasse muito. Nos outros três, nas outras três categorias, a gente não sabia direito o que ia acontecer, mas observamos um percentual melhor. E ainda com relação a isso, como parte de uma estratégia até que constou da pauta de uma reunião com o professor Dácio tal, e a CPA, de melhorar o conhecimento da CPA. Então, melhorar não só as respostas, o percentual de respostas, mas também o reconhecimento da CPA pela comunidade e a devolutiva da CPA para a comunidade, que isso seja flua melhor essa informação. Então, eu já estou adiantando aqui nesse conselho, os membros da CPA vão estar falando e pedindo voz em conselhos diversos da universidade para ir fazendo um trabalho de divulgação. Meu segundo informe seria sobre o SISU. Na reunião passada do conselho, o conselho aprovou dois editais, né, o edital de vagas olímpicas e o edital de ingresso do SISU, e foi mencionado de passagem as datas que ainda não estavam definidas. Nós recebemos as datas agora dois, três dias atrás, então ainda não estamos divulgando oficialmente, mas já internamente definimos a matrícula do edital de vagas olímpicas, cujas inscrições estão já abertas e vão até 19 de janeiro, e já temos inscritos, tá? Essa matrícula deve ocorrer dia 24 de janeiro, e essa matrícula é um trabalho interno da Prograde. Eu convido a todos que tiverem por aí, lógico, mas não vai haver um evento do tipo que se faz na matrícula dos ingressantes. Então, para a matrícula dos ingressantes, aí sim, todo mundo que puder participar será muito bem-vindo. É um formato de evento. É feito no ginásio de esportes, muitos já viram várias vezes, mas não custa nada repetir, que é uma coisa bacana. Dia 31 de janeiro, sexta-feira, e 3 e 4 de fevereiro, segunda e terça, a gente vai fazer essa matrícula para os convocados em primeira chamada pelo SISU. E o restante do calendário para as próximas chamadas, aí a gente define depois. Então, todo mundo que puder, né, eu sei que muitos vão estar em férias, mas, enfim, quem tiver disponibilidade, que pelo menos dê uma passadinha lá, que é uma coisa bacana. Obrigado.
E aceitamos voluntários também para apoiar na matrícula, né?
Eu não ia falar, eu não ia entrar nisso aqui politicamente, mas logo vamos pedir oficialmente para a reitoria e para as áreas para não só passar lá para olhar, mas realmente servidores que puderem ajudar na matrícula, trabalhando mesmo, porque a gente faz um trabalho de mutirão, né? Porque são 2.000 em 3 dias. Então a gente precisa de ajuda. Obrigado.
Obrigado, Raio. Charles.
Boa tarde a todos e todas. São dois informes bem rápidos. O primeiro, que nós estamos finalizando o primeiro relatório de prestação de contas do projeto institucional de internacionalização, o CAPSPRINT. Houve um workshop sobre essa prestação de contas na CAPS há 2 semanas. O professor João Paulo foi, juntamente com a TA da ProPG e o professor Guilherme, que é do comitê gestor do projeto. E assim como as outras 35 instituições, nós estamos tendo problemas na preparação desse relatório, muito por conta da instabilidade da CAPES. Mas Nós temos até o dia 31 de dezembro para enviar o relatório, portanto, o Natal vai ser interessante. O meu segundo informe é que, a partir de janeiro de 2020, o UFBC vai assumir a presidência do Fórum dos Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação, o COPROP, das Universidades Federais, que é uma instância assessora da Andifes. Eu fui eleito para essa posição no último IMPROP, no último Encontro Nacional dos Pró-Reitores. Isso é juntamente com os outros reitores da Andifes, com os reitores da Andifes e com o Dácio, que está sempre lá. É mais uma forma da gente conseguir ter algum espaço para conseguir tentar dialogar e também um espaço para conseguir informações em primeira mão. E eu vou sempre, juntamente com a reitoria, com o professor Dácio, o Wagner, que estão sempre lá, a gente vai fazer o máximo de esforço possível para socializar com vocês tudo o que nós conseguimos. Obrigado.
Obrigado, Charles. Acho que esses fóruns, não sei quantos dos conselheiros e conselheiras têm conhecimentos mais detalhados, mas a Andifes tem uma série de colégios e fóruns de pró-reitores e pró-reitoras para vários temas. A pesquisa e pós-graduação é um deles, né, como nós temos da graduação, temos de planejamento, ou seja, são vários outros. E os nossos pró-reitores são muito ativos nesses fóruns. Queria parabenizar aí o Charles pelo reconhecimento do conjunto dos pró-reitores do país, né, aí passando aí uma responsabilidade para o Charles, mais especificamente, né, nessa condução. E esse colégio, em especial, é importante a articulação com os órgãos de fomento, com as agências de fomento federais, principalmente CAPES, CNPq e a própria FINEP, né? São órgãos consultivos dessas agências, pelo menos tem sido até então, né? E, embora a gente tenha agora justamente reiterado a necessidade de uma interlocução e de um diálogo com os órgãos dos ministérios, né? Tanto da educação quanto da ciência e tecnologia em especial. Obrigado. Daniel.
Boa tarde a todas, a todos. Apenas reforçar a informação que já foi divulgada, que estão abertas inscrições para representações diversas nos conselhos superiores, aqui no Concep e no Consune. Né? As inscrições vão até o dia 13 agora, então, nos próximos dias. Aqui no Concep, estão sendo recebidas inscrições para a eleição de 4 chapas de representantes discentes da graduação e 2 chapas de representantes discentes da pós-graduação. E, além disso, no Consune, haverá também eleição para 4 chapas de representantes discentes da graduação, 2 chapas para representantes discentes da pós-graduação, e, no caso do Consune, 1 chapa para representante docente do CCNH, porque na eleição ocorrida um ano atrás houve menos candidaturas do que vagas. Né? Então, no caso do Consune, será eleito uma chapa que vai ter um mandato de 1 ano apenas até a finalização do mandato atual das demais chapas. Então, pedir aos conselheiros e conselheiras o apoio na divulgação dessas eleições para que o processo possa transcorrer da melhor maneira possível. Lembrando que as inscrições, então, se encerram no dia 13. A gente está relativamente próximo aí desse período. Obrigado.
Obrigado, Daniel. Marcelo.
Não é informe, só queria, ainda relativo à moção, no momento em que eu li, eu não dei crédito para as pessoas, só queria deixar registrado em ata aqui as pessoas que contribuíram para o texto, que foram a professora Denise Goya, Carla Rodrigues, Rafaela Rocha, Lânia Ferreira e José Arthur Gonzalez. Só dar o devido crédito.
Obrigado, Marcelo. Não temos mais informes. Podemos, então, seguir para a ordem do dia. Antes disso, só com relação à pauta, eu queria informar que nós estamos retirando o segundo ponto de pauta do expediente, que é uma minuta do ato decisório sobre a explicação do dispositivo da Concep 177, porque durante a discussão e depois em conversa com os diretores, em especial, nós entendemos que há hoje condições da gente rever a 177, então nós vamos fazer essa discussão e apresentar um substitutivo para a 177 e a discussão mais produtiva e mais clara dessa resolução. Tá? Então, para informes, para a gente não ficar na expectativa, né, de chegar nesse ponto, então, já estou informando que estamos retirando o item 2 da ordem do dia da pauta de hoje. Bom, a ordem do dia, então, nós temos o item 1, que é a ata da 5ª sessão ordinária do CONCEP, que aconteceu em 29 de outubro. Em discussão. Não temos observações, comentários. Então, eu vou colocar em votação a ata da 5ª reunião ordinária. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Aprovada com 5 abstenções. Obrigado. Vamos seguir, então, para o expediente. É o único ponto do expediente da pauta de hoje, então, que é o projeto pedagógico do curso de especialização em ensino de ciências, anos finais do ensino fundamental, no projeto Ciência é 10. Conselheiro Charles, com a palavra.
Obrigado, presidente. Meu relato vai ser rápido. Nós temos aqui também o Mirtes e a professora Miriam, que também são relacionadas a essa proposta. Esse projeto pedagógico, ele foi discutido, projeto pedagógico em especialização, curso de especialização, pós-graduação, lato sensu, especialização em ensino de ciências, anos finais do ensino fundamental, Ciência 10, ele foi discutido na penúltima reunião, em expediente, na penúltima reunião da comissão de especialização, que é uma comissão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, assessora do Conselho Universitário. Foi discutido com a presença da área demandante e com os colegas conselheiros da COI, dessa comissão de especialização. Nós estabelecemos, definimos um relator e, na reunião extraordinária do dia 13 de novembro, esse projeto foi avaliado pelos membros da COI e foi aprovado sem grandes discussões. Esse é um projeto que é de um edital da CAPES, que tem critérios já desenhados pela própria agência. É um projeto que ele remonta a uma iniciativa que começou em 2009. Depois eu vou passar a palavra para os meus colegas para falarem com um pouco mais de propriedade para vocês. Ele começou em 2009 e foi resgatado agora nesse ano de 2019. E a UFABC ela foi convidada a participar. E por isso que nós fizemos a avaliação com uma certa celeridade também na comissão de especialização, inclusive abrindo uma reunião extraordinária, mais propriamente para lidar com esse projeto. Eu queria passar a palavra, então, para o Mirtes e para a Miriam, só para eles darem um panorama, fazer algumas colocações bem gerais a respeito do projeto que vocês receberam. Vocês receberam o projeto pedagógico e o plano de gestão. Segundo o regimento da comissão de especialização, é necessário que um projeto pedagógico seja submetido à COI, assim como o plano de gestão, uma vez que o projeto pedagógico dá as linhas gerais do projeto, uma vez que é pedagógico, e o plano de gestão ele pode ser alterado conforme as várias vezes em que um curso de especialização seja oferecido.
Boa tarde, colegas. Esse projeto é voltado para professores que atuam no ensino fundamental, na disciplina de ciências. É um projeto oferecido para todos os professores do Brasil, e no estado de São Paulo a gente tem 200 vagas.
Substituindo o Instituto Federal, que era a universidade que ia fazer essa primeira oferta, e o processo já estava em andamento, eles desistiram no final, e aí, a partir de setembro, nós fomos convidados e assumimos, então, essa oferta aqui na UFABC. Os editais, todo o trâmite deste curso, ele vai seguir o mesmo trâmite dos cursos da UAB, da Universidade Aberta do Brasil, que a gente já tem uma expertise já nessas ofertas. No entanto, o recurso ele é de um outro programa, que é o programa Ciência na Escola. É um curso que está previsto para 18 meses e ele já tem praticamente o seu projeto pedagógico, como o professor Charles já explicou. Ele já foi ofertado em outras oportunidades, ele está sendo uma nova oferta. Todas as adequações ao projeto que foram solicitadas pela COI foram acatadas e foram atendidas, dado a aprovação na reunião extraordinária. E também importante falar é a questão da construção desse curso, que teve, inclusive, lá no na sua oferta principal, na sua oferta inicial, a participação de um dos professores aqui da UFABC, que era o professor Nelson Studart, né, que é um dos incentivadores desse curso.
É isso,
presidente.
Tá, obrigado, Charles, Miriam e Mirtz. Então, em discussão, o projeto pedagógico do curso apresentado. Marcelo?
Queria só entender, essa aprovação é do projeto pedagógico e de uma oferta já? Ou só o projeto pedagógico e a oferta vai ser planejada futuramente e etc?
Só um minutinho, vamos ver se tem mais alguma pergunta, a gente fazer um bloco. Tem mais alguma questão? Podemos responder, então.
É já a oferta, porque o curso já está previsto inicialmente para início de fevereiro, né? Então os editais praticamente já estão prontos, só aguardando as aprovações internas para seguirmos o rito normal.
Marcelo.
Então, a minha pergunta eu não encontrei a lista de docentes envolvidos aqui, é só o professor Nelson, isso, que está envolvido nesse projeto, e como isso, se você vai entrar no planejamento de crédito de algum centro, como que isso vai ser planejado, os créditos que vão ser ministrados aqui. Porque também tem uma questão de que são créditos dados em modalidade à distância, não é? E acho que a gente não tem ainda o entendimento de quantos créditos vão, de fato, para a carga didática de cada docente, etc. Só queria entender um pouco como isso entra no planejamento do ano que vem e em termos de carga didática dos docentes.
Passar por um processo seletivo, né, de acordo com os critérios estabelecidos, né, vão ser chamadas abertas para os docentes da universidade escreverem. E a questão dos créditos, pelo que a gente entendeu até então, a CAPES fornecerá bolsas para os docentes, então acredito que não contabilizaria créditos.
Mais alguma questão? Não? Eu. O Daniel está lembrando que esse é o primeiro encaminhamento feito nesse novo formato que nós discutimos para a comissão de especialização, né? Acho que ficou bem interessante, porque diferenciou bem o que é o projeto pedagógico e o que é o plano de gestão para a oferta do curso, que aí tem a fonte de financiamento, as estratégias aí de execução do curso, que pode se repetir com outros formatos de plano de gestão, embora não necessariamente mude o projeto pedagógico. Acho que o formato me parece interessante, né? Pergunto se tem mais alguma questão. Eu queria propor... Isabel.
Na verdade, eu estava olhando aqui no plano de ação, tem essa tabela de previsão orçamentária. Isso é questão de diárias, porque está aqui que cada diária do CNPq é 320 e o número total de diárias está dando um número que ele não é nem diária inteira e nem diária meia. Isso foi usado no cálculo ou só é uma estimativa? E assim, só falar que eu sou bastante favorável, né, à oferta desse curso. Como sempre, assim, acho que a capacitação de professores que atuam na educação básica acho que é uma das ações primordiais que a universidade deve executar, né? Então, aqui, que bom que fomos chamados a aderir a esse projeto e a gente conseguiu ter uma organização institucional para que ele possa ser ofertado nesse momento.
Obrigado, Maria Isabel. Charles.
Essa tabela ela já vem pronta dos convênios, mas esse plano de trabalho ele ainda vai passar pela CPCO, e a CPCO ela faz a avaliação e os ajustes conforme o necessário. Então, é que essa na verdade, é o fluxo da COE. Primeiro, a gente avalia o projeto pedagógico, plano de gestão na COE, aí nós trazemos, uma vez aprovado, para o CONCEP, e se tiver algum tipo de retribuição pecuniária, alguma coisa relacionada a bolsas, também passa pela CPCO. Então, isso também vai na CPCO.
É só uma observação, né, de que o que está em deliberação e aprovação desse conselho é o projeto pedagógico. Apesar que eu acho que toda observação é pertinente, né, e que deve ser, porque esse ainda passará pela CPCO, que é justamente quem delibera sobre as parcerias, aí no caso é CAPES, é mais familiar para nós, mas já fica registrada essa observação para se verificar isso, então. E, eventualmente, se tiver que fazer algum ajuste. Tá? Mas a deliberação, então, é acerca do projeto pedagógico. Pergunto se tem mais alguma observação, mais alguma manifestação. Marília. Acho que não ligou.
Boa tarde a todas e todos. É uma pergunta mais de curiosidade em relação a como que essas ementas vão ser transformadas em recursos tecnológicos. Isso vai ser produzido, esse material? Tem uma bibliografia densa aqui? As videoaulas são produzidas? Como que vai ser feita essa dimensão pedagógico-didática? Né?
Proposta, esse material já está pronto. Já vai ser ofertado essas aulas todas direto nos polos. Né? O material já está confeccionado pela CAPES.
Sim, então a plataforma já está pronta também, não vai Moodle. Usar a nossa plataforma
não,
da UAB.
Da CAPES, tá, é Moodle entendi. Da CAPES.
Entendi. Obrigada.
Obrigado, João Paulo. Pergunto se tem mais alguma questão. Mais alguma observação? Eu consulto a plenária se concordamos em passar para a ordem do dia, uma vez que me parece, pelo teor da discussão, que nós teríamos condições de fazer essa promoção para a ordem do dia. Eu vou colocar em votação. Então, alguém tem uma proposta contrária a essa? Alguma objeção a esse encaminhamento? Então, não havendo nenhuma contraproposta, eu vou colocar em votação a proposta da gente promover para a ordem do dia e já deliberar acerca do projeto pedagógico desse curso. Então, os favoráveis à promoção do tema para a ordem do dia, permaneça como está. Os contrários se manifestem, abstenções. Então, está aprovado, está promovido para a ordem do dia. Por uma questão formal, eu pergunto de novo se alguém tem mais alguma observação. Não? Bom, não havendo nenhuma outra observação, eu quero colocar em votação, então, o projeto pedagógico do curso de especialização em ensino de ciências, anos finais do ensino fundamental, ciência é 10. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, uma abstenção. Então, está aprovado o projeto pedagógico. Agora, ele segue, então, para as formalidades do plano de gestão dessa edição que vai ser ofertado. Queria parabenizar aí a equipe que na verdade, se prontificou a salvar este projeto para o Estado de São Paulo. Porque nós vamos ser a instituição a oferecer isso para os professores no Estado de São Paulo, que assumimos no segundo momento aí, mas eu acho que vai ser produtivo. Obrigado, então, é isso, a todas e todos. Essa é a última sessão do CONCEP deste ano, então eu queria desejar a todas e todos um bom final de ano, um bom final de quadrimestre, um bom descanso a todos aqueles que vão ter oportunidade de descansar, até fevereiro, pelo menos, e desejar boas festas aí para todas e todos. E que 2020 seja duro, mas que nós sejamos mais duro que ele. Obrigado. Boa tarde a todos.